Boa noite a todos. Convido o vereador Alex Faria que faça uma leitura.
Lucas 18. Perseverança na oração. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia procurar o juiz, pedindo: faça-me justiça com o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escute o que está dizendo esse juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos que de dia e de noite gritam por ele? Será que vão fazê-lo esperar? Eles querem que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiam ao templo para orar, e era fariseu. O outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé orava assim no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum duas vezes por semana, e dou dízimo da minha renda. O cobrador de impostos ficou diante e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador, e declaro a vocês, este último voltou para ser justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado.
10 segundos de meditação. Convido o vereador Fábio de Moraes Polônia para ser o primeiro secretário. Coloco a ata da 12ª reunião ordinária de 11 de maio de 2015 em discussão. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a referente ata. 8-0. Expedido nesta data, edital da convocação da reunião extraordinária a ser realizada no dia 21 de maio, quinta-feira, com início às 17 horas, com o objetivo exclusivo de realizar a eleição da mesa executiva da Câmara Municipal para o biênio 2015-2016. Todos os presentes estão se certificados de termo das convocações conforme editais distribuídos aos presentes para a fixação do local e costume disponível na internet e nas páginas da Câmara Municipal. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Com a palavra, Jorge Santos Pereira.
Senhor presidente, senhores vereadores, população que está presente aqui nessa casa, boa noite a todos. Também quero dar uma boa noite a toda a população que está acompanhando essa sessão através da Rádio Nova Geração, dizer que sempre é uma honra muito grande poder ter certeza que nós aqui falamos para milhares de pessoas. É uma audiência muito grande, sempre atentamente, todas as pessoas tentando se inteirar das coisas aqui da Câmara Municipal. E desta maneira, quando você sai às ruas, você conversando com o povo, você vê que realmente a audiência, cada dia que passa, ela aumenta. Então quero cumprimentar a todos, dar um grande abraço em toda a minha família, que está sempre acompanhando também, nos ajudando. E não poderia deixar, senhor presidente, eu queria que fosse enviado um ofício parabenizando a direção ali da Capela do Tigrinho pela grandiosa festa que foi feita ontem naquela água, onde nós estivemos ali. E maravilha, mais um ano, eu sempre tenho dito que o Tigrinho ainda é a única água que consegue manter as festividades deles ali todo ano. E mesmo tendo um outro grande evento aqui na cidade, nós tivemos ali na Água do Tigrinho um grande público, muitas pessoas. Então eu quero enaltecer ali o trabalho da diretoria da Capela do Tigrinho, a Ivone, o Lula, a Rose, o Júlio Pelizé, todo o pessoal ali da Água do Tigrinho. Então parabéns, e quero que seja enviado um ofício para eles parabenizando pela grandiosa festa. Também não poderia deixar de estar aqui parabenizando o Luiz São Caetano, todo o pessoal do clube do carro antigo, pela brilhante festa, 11ª festa do carro antigo em Jataizinho. Nós estivemos lá no sábado, passamos lá no domingo também. Coisa maravilhosa, a cada ano que passa, aumenta ainda mais a satisfação do povo de Jataizinho, de toda a região, com esse grandioso evento que nós temos na nossa cidade, um evento que veio para ficar, mesmo com as dificuldades que o Luiz tem encontrado para fazer esse evento, mas ele firme com as pessoas, com a família, com os amigos que tem ajudado ele, os empresários aqui de Jataizinho, alguns empresários de fora, ele consegue manter essa estrutura. Então você tem que tirar o chapéu, parabenizar o Luiz por esse evento. Então nós estivemos lá no sábado à tarde, e há muito questionamento, porque a população, ela não consegue entender, e principalmente o povo de fora, porque nós aqui de Jataizinho não sabemos o porquê que a festa, ela não é feita na praça. Mas eu chegando ali logo na entrada do encontro, tinha um pessoal de fora, e uma pessoa, quando foi me apresentar para essa cidadã que veio de um outro estado, falou que o Jorge era vereador, e o primeiro questionamento dela foi perguntar por que que essa festa tinha saído da praça. Primeiro questionamento, mas vereador, por que que uma festa desta grandeza não está sendo realizada na praça como sempre foi feito? E eu falei, olha, o prefeito estava numa barraca logo à frente, olha, aquele senhor ali é o prefeito de Jataizinho, só ele que vai conseguir dar uma explicação para a senhora do porquê da festa não ser mais na praça municipal. Então olha, para você ver, eu fui apresentado e já fui abordado pela cidadã que me questionou na hora o motivo. Eu fui bem claro, ninguém até hoje sabe o do porquê que essa festa não é realizada na nossa praça, mas o Luiz, graças a Deus, conseguiu um lugar que consegue comportar essa festa. Eu quero agradecer aí toda a família Vieira, todo o grupo que abraçou o Luiz e levou para aquele canto da cidade, ali atrás do restaurante Água Branca, no centro de eventos, e ficou num lugar bom, onde todos os visitantes que vêm para a banda de lá do pedágio conseguem estacionar seus veículos sem pagar pedágio. O pessoal que vem aqui por Jataizinho também não paga. Então não teve esse prejuízo, graças a Deus. O Luiz conseguiu essa condição. Então quero parabenizar todos e quero que seja enviado um ofício para o Luiz para que ele possa estar mantendo essa estrutura, e tomara que no futuro bem próximo, quando nós tivermos um outro prefeito em Jataizinho, ou quando nós tivermos um prefeito em Jataizinho, que essa festa ela possa estar voltando no lugar onde ela começou. Porque é uma tristeza você não conseguir dar uma explicação. Porque é inexplicável essa situação. É ridículo. Tá? Todo mundo já, nove festas, acostumado ali na praça, de repente, dos dois últimos anos, você não tem esse evento naquele lugar. E Jataizinho, que é tão carente de coisas boas, de uma atração, o município consegue perder essa festa que é uma das grandes festas do estado do Paraná. Então era isso que eu tinha para dizer ali desse evento. E queria também dizer que quando nós aqui fazemos as nossas cobranças, e nós temos a obrigação de fazer essas cobranças, que é o papel nosso, doa quem doer, se dói no prefeito, se dói em quem é vice-prefeito, se dói em quem é secretário, tem que ouvir aqui as nossas cobranças. Se não quiser ser cobrado, que faça a coisa de uma maneira correta, que pelo menos tente atender de uma maneira correta as pessoas que procuram secretário, que procura prefeito, que procura a vice-prefeita da nossa cidade. Eu fiz aqui uma dura cobrança com relação à Vila Pavão, a situação triste que estava a nossa Vila Pavão. Ali um povo que sofre por tantas outras coisas e está sofrendo por falta de atenção, de um atendimento do poder público. Só que, depois das duras cobranças, depois de moradores estar postando algumas fotos nas redes sociais, criticando duramente o prefeito, graças a Deus, foram lá e arrumaram ali aquela situação que estava complicando ali o povo da região da Vila Pavão. Então, eu faço as cobranças, mas também entendo que tenho que agradecer as pessoas que foram ali e entenderam que aquele povo merece o respeito. Porque quando chega a campanha, é aquela loucura. É 300, 400 pessoas, num dia só, aquela loucura, todo mundo tentando entrar dentro da casa daquelas pessoas, tentando ali buscar um voto, mas quando acaba a eleição, as pessoas ficam ali num abandono total. Então eu não posso deixar de pedir um voto, e não posso, depois do meu sucesso numa eleição, deixar de atender e de gritar por eles aqui. Porque eles não têm esse poder de usar aqui o microfone da Câmara e cobrar essa situação. Porque muitas vezes procuram a prefeitura e de repente lá não está o secretário que deveria estar para atender. O prefeito de repente está mais mente para não poder atender essas pessoas, porque sabe que as pessoas estão indo para cobrar uma situação dentro do nosso município. Então fica muito difícil. Igual ontem, estivemos ali na zona rural. Há muitas cobranças, gente. Tem muita coisa aí abandonada. Da coisa que era só ser mantido por essa administração. Que a coisa não foi deixada tão complicada, não. Mas conseguiram nem manter aquilo que já existia. E se, de repente, aquele agricultor que está sendo lesado, se ele for reclamar, se ele for reivindicar, se ele pedir para que algum vereador venha aqui na Câmara e cobre, ele já começa a ser perseguido. Então são coisas complicadas. Eu disse aqui que o prefeito tem que rever alguns quesitos dentro da sua administração, que hoje não é só Jataizinho, mas o país, o nosso estado está numa situação de calamidade pública, e Jataizinho não é diferente. E o dinheiro, com o passar de cada dia, ele vai ser encurtado, não vai ter
os recursos necessários para estar atendendo as demandas do nosso povo. O prefeito ele tem que fazer urgentemente, ele vai ter que perder o amor e alguns secretários, urgentemente, vai ter que estar cortando alguns cargos comissionados, gratificação, porque vai chegar uma hora, se ele não tomar essa posição, principalmente a classe de servidor público, vai pagar um preço muito alto. Não adianta mais tapar o sol com a peneira. A coisa tomou um rumo muito complicado em Jataizinho. E a tendência, se não houver essa situação, se o prefeito, junto com algumas pessoas, não entender que tem que tomar essas medidas, a nossa cidade vai passar por uma situação que hoje já é complicada, vai ficar muito pior. Então, prefeito, é um conselho. Dos muitos que eu já te dei, desde o início do seu mandato, o senhor nunca quis ouvir todo o nosso pensamento com relação à administração municipal e tudo aquilo que eu falei para o senhor. E o que o senhor não seguiu. O senhor entrou dentro de um buraco profundo e não está conseguindo sair desse buraco. E se não tomar essas medidas, o quanto antes, o senhor não vai conseguir administrar essa prefeitura até o final. Ou o senhor não vai conseguir administrar, porque até o presente momento nós não vimos uma administração que fosse do jeito que nós assumimos um compromisso em campanha, do jeito que tem que ser hoje um administrador, infelizmente. Então era isso que eu tinha para dizer. De repente, por falta de matéria, hoje nós estaremos comentando aí algumas coisas também dentro da explicação pessoal. Mais uma vez, deixo meu abraço aqui a toda a população de Jataizinho. E mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço.
Laércio Fernandes Pitero.
Senhor presidente, vereador, ministro aqui presente, agradecer a todos aqui, a doutora Kathleen. E o doutor Marcos aqui presente, quero agradecer todos os ouvintes que estão ouvindo aí através da nova geração, a reunião da Câmara. Também quero mandar um abraço aí para o meu amigo Claudemir Moreira, popular Bicudo, irmão da Ângela, que hoje está fazendo aniversário. Quero mandar aí meus parabéns, que Deus proteja você e toda a sua família Bicudo. Queria fazer uma cobrança aqui do Executivo, que todos os vereadores já cobrou. Parece que ligaram para mim hoje, que houve mais um acidente lá no Conjunto Maria Júlia. E eu liguei para o prefeito antes de vir para a reunião. Ele disse que amanhã vai conversar com a assessoria jurídica da prefeitura, porque lá na obra federal não foi entregue ainda. Então parece que não tem como ele mexer, porque não fez a vistoria e não foi entregue. Mas como já houve dois acidentes, gostaria, prefeito, que o senhor olhasse com carinho lá, fizesse um... visse lá e desse para que fosse feito lá o quebra-mola lá, porque já houve dois acidentes e nós não queremos que haja um acidente com morte lá. Então, a população ligou para mim hoje, antes de vir para a reunião, e cobrou. Então, espero que breve, mais breve possível, seja feito aí os quebra-molas daquela rua, como todos os vereadores aqui já disseram, que a melhor rua de Jataizinho é aquela rua do Maria Júlia lá. Então, prefeito, espero que o senhor amanhã tome as devidas providências para que não haja mais acidente ali no Conjunto Maria Júlia. São essas minhas palavras, senhor presidente. Estaremos discutindo aí o decorrer da reunião. Muito obrigado.
Maurílio Martelli.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, Unispe aqui presente, ouvintes da Rádio Nova Geração, meu boa noite. Eu quero mandar um abraço aí lá pro Kleber de Jundiaí, filho do Luiz São Caetano, que está acompanhando a sessão aqui pela internet. Quero mandar um abraço aí pro Gato, marido da Amanda, que diz que acompanha todas as sessões e que sentiu a falta do vereador Maurílio aí por algumas sessões. Então quero dizer desde já que estou aqui novamente. Hoje está aí na presidência o vereador mais idoso, que conforme diz o nosso regimento, que existe uma briga na justiça pela eleição da mesa que foi feita, e a justiça determinou que o vereador mais idoso assumisse a presidência até que fizesse uma nova eleição. E através disso, a gente, como eu era o presidente, fui eleito aí pela casa por 5 votos. Quando a gente recebe a ordem da justiça, a gente tem que cumprir, a gente tem que obedecer até que seja julgado. Como existe aí hoje uma briga ainda na justiça para decidir, então quero dizer para a população que muitas vezes o pessoal talvez não entende, porque saíram falando por aí que o vereador Maurílio estava cassado, que perdeu o cargo, mas que o vereador Maurílio vai continuar aqui como vereador até que a justiça decida se realmente volta na presidência ou não. Mas quero dizer para a população desde já, como alguns vereadores daqui sabem, que o vereador Maurílio foi eleito como presidente porque o vereador Jorge dos Santos Pereira falou aqui nessa casa, nesse plenário, aonde eu jamais pleiteava esse cargo como presidente, aonde o vereador Adilson Gonçalves, o vereador Cícero Aparecido Guimarães, deixou o vereador Jorge falar em seu nome, aonde que lançou meu nome aqui. E foi aonde o vereador Maurílio saiu. Porque eu sempre falei que, na verdade, quando foi para se lançar, era para ser o vereador Jorge dos Santos Pereira, que era o candidato do grupo. E muitas vezes a gente peca pela inocência. Por quê? Como eu já falei aqui várias vezes, esse grupo que me lançou candidato a presidente aqui nesse plenário, no dia 1 de dezembro de 2014, aonde, no dia 2 de dezembro de 2014, foi montada uma chapa, aonde o vereador Maurílio como presidente, o vereador Jorginho como primeiro secretário, vereador Adilson Gonçalves da Silva como segundo secretário e vereador Clóvis como vice-presidente. E foi feita aí 2-3 reuniões, e muitas vezes é onde eu falei que a gente peca de não gravar as sessões, as reuniões, o que foi se discutido naquelas reuniões, aonde decidiram lançar o nome. Porque se o vereador Maurílio tivesse gravado o que foi falado naquelas reuniões, eu sinceramente eu teria vergonha na cara de estar hoje discutindo sobre a eleição. Porque alguns vereadores falaram cada coisa lá, porque estava meio com raiva do prefeito atual, porque o prefeito não vinha atendendo os seus pedidos, por questões políticas, por questões de grupo. E aí aquelas reuniões, aonde lançaram o vereador Maurílio, o que foi acertado na casa do ex-prefeito Wilson Fernandes,
porque foi lá na casa do prefeito Wilson Fernandes, como o vereador Jorge falou, que foi lá que decidiram lançar o vereador Maurílio. Porque o ex-prefeito, o senhor Wilson Fernandes, que está lá dentro da prefeitura, juntamente com os vereadores, eles queriam afastar o prefeito. Por quê? Porque o prefeito vem deixando de cumprir o que ele prometeu para a população, como deixou de cumprir o que tinha sido acertado na campanha. Aonde alguns vereadores tinham compromisso. E na verdade, eu caí nessa armação. Eu fui uma vítima. Por quê? Porque isso foi armado dentro da casa do ex-prefeito. Se eu estiver mentindo, o vereador Jorge está mentindo. Porque o vereador Jorge falou que foi o ex-prefeito Wilson Fernandes. Que isso, como eu falei, que foi acertado dentro da casa do ex-prefeito, juntamente com o vereador Jorge, com o vereador Cícero e com o vereador Adilson. Por quê? Porque havia muitas divergências na época. E realmente, eu até achei que era verdade. Realmente eu achei, e que a gente vem cobrando as falhas da administração, como eu sempre cobrei aqui, que realmente alguns vereadores realmente queriam mudança. Porque não se falava em outra coisa nas reuniões, que não era o afastamento do prefeito ou a cassação do prefeito. Era discutido isso aí nas reuniões. E alguns cargos que não podia, se fosse cassado ou afastado o prefeito, não podia mexer no fulano, no ciclano. E já até tinha conversado com a vice-prefeita. E muitas vezes a vice-prefeita, calma, não tem nem assumir, vai ter uma eleição, vai acontecer muita coisa. Mas a gente peca muitas vezes. Eu até brinco, porque o vereador Fábio aqui é o que gosta de gravar as conversas. E eu acho que o senhor está certo. Muitas vezes tem que gravar mesmo. E eu, na inocência, não gravei. Porque se eu tivesse gravado, eu queria ver algum aqui dizer que era mentira o que foi falado lá. Mas infelizmente a gente peca. E dizer que a gente tem que passar por isso. A gente nunca aprende tudo. É apanhando que a gente se aprende. Não é porque eu tenho mais mandato que eu sou melhor do que qualquer vereador. Mas existem as falhas, como a justiça também falha. E eu falei nisso. Fui uma vítima. Fui usado. Mas eu sempre falei o seguinte. Que o vereador, quando ele é eleito, quando ele sai lá na campanha pedir um voto, ele fala que vai representar a população. E eu faço isso. Eu, como eu sempre falei aqui, que eu não tenho rabo preso com o prefeito, com o vereador, com o secretário, com ninguém. Meu compromisso aqui é com a população. E o que que aconteceu? Eu comecei a tirar a sujeira debaixo do tapete. O que vem acontecendo aqui no nosso município é o que está acontecendo no governo estadual, o que está acontecendo no governo federal. E quem está pagando por isso? Não sou eu, vereador, não. O vereador Bidu. É a nossa população. Sabe por quê? Porque hoje a administração, essa administração incompetente, já começou. Começou a tirar a hora extra de alguns servidores. Mas ele tinha que começar cortando o cargo comissionado, não tirar do servidor. Ele tinha que começar a dar valor no servidor. Mas não. Começou tirando hora extra de servidor. Mas os cargos comissionados estão lá. E aí, muitas vezes, como nós falamos aqui que esse prefeito é incompetente, tem alguns que acham ruim. Mas é aqueles que estão ali na teta. Que não tem coragem de chegar lá pro prefeito e falar que a administração dele vem mal. Que a população está cobrando. E que nesses 2 anos, 26 meses e 18 dias, ele não fez nada para a nossa população. Ele deixou a empresa embora, Perfurados, onde dava aí quase 60 empregos, indiretamente. Ele não cumpriu o que ele falou para o servidor, que a partir de janeiro de 2013, ele ia dar um abono para o servidor. Ele não conseguiu dar nem a inflação para o servidor, como está acontecendo com o governo do estado, que a inflação é 8 pontos, não sei o quê. O governo do estado quer dar 5, dividido em 2 pagamentos, e aqui foi dado 2,38. Ele não cumpriu nada, nem uniforme para o servidor, que foi promessa, ele fez. Ele gosta de se aparecer aonde o empresário Luiz Simão está fazendo as casas lá e diz que lá é a prefeitura. Ele demorou 2 anos para fazer 49 casas. Ele demorou 2 anos para terminar uma reforma no posto de saúde. E tudo que não foi no governo dele, que já era convênio do governo passado. E que nesse governo ele não conseguiu trazer nada. A única coisa que ele conseguiu, que estava juntamente aí com o presidente hoje, com o vereador Lamilton, foi para Brasília, trouxeram o dinheiro para construir a creche. Que é a primeira, o repasse foi lá 300 e poucos mil reais. Que houve uma briga aqui por causa do terreno, que foi feito errado, nós devolvemos, cobramos, não é dessa maneira, corrigimos, e já se faz quase 90 dias. E a única informação que já veio para o vereador Jorge, que cobrou da creche, ele informou que ele não pagou nem o dono do terreno ainda. Aí vocês vê como é que está vindo a nossa administração. Aí vocês vê um prefeito, como o vereador Jorge disse, que tira uma festa da praça, que não quer ajudar um cidadão que criou a festa juntamente com o padre, com o Frei Frio, que levava o nome da nossa cidade por todas as regiões aqui do norte do Paraná, do estado do Mato Grosso, até do Paraguai, estado de São Paulo. Eu também faço parte do grupo, sempre ajudei desde quando começou. E o prefeito tirou a festa por questões políticas. Como é que nós podemos falar bem de uma administração onde o prefeito, hoje já Jataizinho, você não vê uma margarida fazendo a limpeza na cidade? Aí pega aí algumas pessoas que trabalham no Serviço Gerais no sábado e paga a hora extra para ela ir lá varrer a tal rua ou catar o lixo de tal rua. Então é difícil. E nós estamos passando, o nosso mandato está passando. É como o vereador Cláudio sempre fala aqui, eu quero ver
Quem vai ter coragem de pedir voto daqui o ano que vem? Eu vou ter coragem, vereador Covas. Eu sou candidato a vereador. Você sabe por que, que eu vou ter coragem? Porque eu sempre vim aqui, sentei aqui e falei a verdade. Eu não menti para ninguém, eu não prometi nada para ninguém. Porque o trabalho do vereador é vir aqui fiscalizar o dinheiro que vem para o município. Porque nós cansamos de falar aqui que muitas pessoas acham que o vereador tem o poder de fazer. E o vereador não tem o poder de fazer. O vereador tem o poder de cobrar, de pedir. Mas quem tem que fazer é o prefeito municipal. E eu, muitas vezes na campanha, quando foi campanha, muita gente falava: gente, esse cara conseguiu quebrar a empresa dele. Muita gente falava: esse cara vai ser um mau prefeito para Jataizinho. E eu até defendi ele na eleição, vereador Jorge. Sabe por que eu defendi ele? Porque eu falava assim: não, a empresa dele lá é diferente do município, porque lá ele não sabe quanto que ele vai arrecadar no final do mês, mas ele só sabe da despesa que ele tem no final do mês. E o município aqui é diferente. O município, o prefeito já sabe quanto vem. O município já sabe quanto vai vir durante o mês. E você sabe o que, que ele conseguiu? Quebrar o município de Jataizinho também. Ele conseguiu falir o município de Jataizinho, sabe por quê? Porque quando o ex-prefeito, que eu também fui oposição, através de uma funcionária, que eu não vou citar o nome, de um funcionário, diz que o prefeito passado deixou 1 milhão aplicado na conta. E hoje não tem mais esse dinheiro e não conseguiu fazer um plano, não conseguiu mandar um plano de carga e carreira aqui, pelo menos, para ajudar os servidores públicos. E aí, o que, que ele fez? Ele resolveu pagar 60 horas extra para todo mundo, para fazer uma ajuda no salário. Aí paga para aquele que faz a hora extra, para aquele que não faz. E agora ele viu que a folha, ele já está no limite, e ele não consegue dar aumento nenhum. E agora começou. E eu não escondo de ninguém que no começo, eu comecei a ajudar ele aí. Eu ajudei ele 1 ano. Todos os vereadores aqui sabem. Só que ele é diferente. Como o vereador Jorge já disse, você está conversando com ele aqui agora, daqui meia hora, é tudo diferente. Então, meus caros vereadores, quero dizer principalmente para o meu amigo vereador Clóvis. Eu vou sim, Clóvis. Eu sou candidato a vereador, não sou candidato a prefeito, não sou candidato a vice-prefeito, nada. Sou candidato a vereador à reeleição. E eu vou ter coragem de ir nas casas pedir voto. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que eu fiz o meu papel. Eu tenho certeza que eu fiz o papel do vereador, que é fiscalizar, que é cobrar. Então, quero dizer, vereador Jorge, até desculpa, vereador Jorge, quando eu citei o nome de Vossa Excelência, porque foi Vossa Excelência que me disse que isso aí foi feito dentro da casa do ex-prefeito Luiz Fernandes. E quero dizer que eu vou continuar aqui. Que eu vou continuar aqui falando, porque eu vou continuar sendo vereador aqui. Presidente, eu estive ali até certo tempo, porque me colocaram. Jamais eu pedi para ser presidente. Jamais. E quero dizer,
Agora, eu sei que o prefeito está ouvindo, porque ele costuma ouvir todas as sessões. O prefeito dizia por aí que era o vereador Maurílio que atrapalhava a administração, o vereador Alex. E eu quero dizer que ele, agora, ele vai ter tudo. Ele vai ter a Câmara, ele vai ter a Prefeitura. E agora, eu quero ver qual vai ser o argumento dele agora, que ele não pode fazer. Então eu quero ver agora, ele dá o abono pro servidor. Eu quero ver ele agora mandar o resto da inflação que ele não deu pro servidor. Eu quero ver ele fazer a quadra lá na Vila Frederico, que o terreno foi comprado pelo ex-prefeito, que ia ser uma quadra de esporte lá pro pessoal da Vila Frederico. Eu quero ver ele agora terminar o resto do asfalto do Jardim Maria Júlia, porque na campanha ele diz que até dezembro de 2012... o conjunto Jardim Maria Júlia, aonde eles iam lá pedir voto, e está com asfalto. Então ele não pode falar agora, porque agora ele vai ter a Câmara, viu, vereador Fábio? Ele vai ter a Câmara, ele vai ter a Prefeitura. Então ele não pode falar mais, que ele não tem mais desculpa. Eu quero ver ele colocar o posto de saúde 24 horas para atender a nossa população lá, que isso era promessa de campanha. Eu quero ver ele reformar a quadra lá do Maçã Minoi. Muitas vezes eu brinquei aqui que ele, talvez ele não gostaria de reformar a quadra lá do Maçã Minoi, porque eu moro lá, mas ele também mora lá. Eu quero ver ele arrumar a cidade. Olha, muita gente que veio de fora, que pousou no hotel, pousou na pensão, pousou ali no Recanto da Mangueira, que veio ver, muita gente achando que o encontro era aqui na praça, quando chegou lá em cima, falou: gente, mas o que está acontecendo na cidade? Só tem buraco, não tem mais asfalto. Eu tenho dó de uma pessoa que é cadeirante. Como é que uma pessoa dessa faz para andar com a cadeira de roda aqui no nosso município? E eu tenho certeza que os vereadores que estão aqui sabem que o vereador Maurício está falando a verdade. Porque o que é bom é você chegar aqui e falar o que você quer, o que você pensa.
O vereador, só tem um minuto para concluir.
Então, meu caro presidente, eu vou encerrar. Eu quero só esperar para ver agora. Vai ter eleição. Pode ter certeza que o grupo do prefeito vai ganhar a eleição. Pode ter certeza disso. E eu espero, quero chegar aqui ainda, quero parabenizar o prefeito. Ó, prefeito, desculpa, vou pedir perdão hoje porque eu falei que o senhor era ruim, mas só que o senhor conseguiu fazer as coisas. Quero parabenizar a hora que ele fizer. Então eu espero que ele faça. Eu vou só aguardar. Obrigado, presidente, pelo espaço.
Passa a palavra ao presidente.
Ordem do dia. Foi protocolado o requerimento do pedido de vista pelos vereadores Adilson da Silva e Laércio Quitério nos projetos de lei 009 do resolução 006/2015. Que estava inclusos para a votação nesta data. Assim, determino o adiamento da discussão e votação de ambos pelo prazo de 3 dias. Explicações pessoais. Passando então para o período final da explicação pessoal. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos para um.
O senhor falou na hora do dia, então, não na explicação pessoal. Pedido não, do vereador Adilson e vereador Cícero.
É que me colocaram ao contrário aqui, então, por isso que houve esse. Esse equívoco aqui. Então, em vez de pôr a explicação aqui, puseram ao contrário. Assim eu passo a palavra ao secretário.
Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria, como o vereador Maurino falou da creche, é uma expectativa muito grande do povo daquela região. E eu queria informar toda a população ali da Vila, do Guido Zanini, do Manuel Novisque, da Vila Pavão, do Milton Félix Pessoa, que pudesse procurar a prefeitura, procurar ali o secretário de governo, o prefeito municipal, para se informar do porquê, o que está acontecendo, porque nós aqui na Câmara não temos uma condição de estar explicando para a população realmente como que vai ser, quando que vai ser. Então, é uma vontade nossa aqui da Câmara, de todos os vereadores, para que seja feita essa obra realmente. Porque nós que estamos aí na rua durante todos os dias, as pessoas nos questionam e nós não conseguimos dar a informação devida para esses cidadãos. Então, procura a Prefeitura Municipal, o Departamento de Obras, para ter a certeza de que jeito que vai ser e quando vai ser feita essa creche. É uma torcida nossa, uma polêmica que veio para essa casa, com muitas dificuldades. Nós conseguimos, depois de muito tempo, estar aprovando esse projeto, quando ele veio de uma maneira legal, tá? Porque a prefeitura não conseguiu mandar lá na primeira vez de uma maneira correta. Também ali do Maria Júlia, para tomara que o prefeito municipal consiga ver um recurso para que seja feito ali aquela obra, que é uma obra grande, um conjunto que merece todo o nosso respeito, que sempre teve em situação de abandono, mas que possamos aí ver realmente uma maneira para estar realizando essa obra. É o único conjunto ainda que é legalizado em Jataizinho que está sem a pavimentação asfáltica. Temos ali o Jardim Bela Vista, onde o pessoal tomaram posse, invadiram ali, ainda existe uma situação jurídica que é difícil o município ir lá resolver, mas o Maria Júlia tem que resolver urgentemente essa situação. E nós temos uma situação, vereador Cícero, complicada aqui em Jataizinho. O pessoal do lado de lá da PR, a Luz Vieira, o Frango Frito, o Hotel Água Branca, a Cerâmica Palmeiras, o Recanto da Mangueira, a Econorte, ali o Vanderlei Mãozinha, todo o pessoal que tem propriedade do lado de lá. Uma situação muito complicada, que é o esgoto. Eu queria que fosse enviado um ofício, presidente, para o SAAI, para que eles mandassem aqui para a Câmara informação se há algum estudo, se existe uma possibilidade de fazer o esgoto naquela região. E daí eu tenho que lembrar, vereador Maurílio, demais vereadores, do Humberto Chamilete. Enquanto passaram diversos mandatos e nós não conseguimos construir aí, eu vou dar um chute. 150 casas
Depois dele, ele fez 1.300 casas em Jataizinho. Mesmo que algumas não tiveram acabado, mas ele possibilitou essas famílias de criar uma outra estrutura, uma outra cidade do lado de lá do rio Jataizinho. E Humberto também, se fosse dinheiro de hoje, eu acho que jamais um prefeito iria conseguir fazer o que Humberto fez. Humberto praticamente, ele deu 100% de esgoto para a população. Os próprios conjuntos que ele não conseguiu entregar todas as casas, que não teve tempo e o próprio prefeito se complicou, ele fez toda essa estrutura trazendo a qualidade de vida para a nossa população. Hoje nós não conseguimos dinheiro para dessecar uma lagoa ali do nosso sistema, o Saai. Ele criou toda essa estrutura e hoje eu estou só pedindo informação como que o município vai fazer para resolver essa situação, porque ali todo mundo ainda usa o sistema de fossa. E tem que ser criado algum mecanismo, porque é uma situação tão simples. Porque, pensa bem, você conseguir levar o esgoto lá no Zé Vieira, no Milton Félix Pessoa, mandar ali nas lagoas que é virar para a Associação dos Jogadores Municipais. Você vê, nós estamos pertinho. Eu acho que não é uma coisa impossível, em pleno século XXI, no ano de 2015, conseguir fazer com que esses empresários, com que essas famílias que habitam ali aquela região, eles não podem ter acesso no esgoto. Então olha para você ver, enquanto um prefeito conseguiu praticamente fazer 100% do esgoto em Jataizinho, Cláudio, hoje nós estamos falando de uma coisa tão simples, mas que nós não temos em posse aqui na nossa mão, se existe algum projeto que possa estar dando essa condição para esses empresários. E eu tenho que vir aqui falar na Câmara, porque essas pessoas cobram a gente. Então eu queria que o prefeito municipal, que o diretor lá do SAAI, o Vando, uma pessoa que eu respeito muito, tá, que tem capacidade para estar ocupando esse cargo, só que muitas vezes a capacidade não é o tudo, porque tem que ter um recurso. E tem uns que você pode ter um mundo de dinheiro, que a capacidade dele não dá condição de executar as coisas que têm que ser executadas. Então, em nome de todos os empresários, de todos os comerciantes daquela região ali, do lado de lá da Avenida Caetano Moraes da Rocha, eu acho que eles têm o direito, e eles mais direito ainda, porque eles são pessoas, além de ser do nosso município, eles são geradores de impostos, que ajuda a manter a estrutura do nosso município. Ali o Hotel Água Branca, o Frango Frito, o Posto Água Branca, o Corvo ali com a sua borracharia, o vereador Anilton Murad e sua família, que tem uma grande empresa ali, que são geradores de emprego dentro de Jataizinho e muito impostos, o Geraldo ali da Mangueira, o Serginho ali da oficina, o pessoal do Auto Center, o Chico Bernal, enfim, todos os empresários comerciantes que estão localizados naquela região. E tem que ser cobrado. E isso tem que ser feito de uma maneira urgente, porque eles também merecem o nosso respeito. Então, eu quero dizer que ontem eu fui abordado por um empresário daquela região, ele pediu encarecidamente que um dia conversou com o cidadão falou que estava vendo, que ia resolver, mas gente, eu sempre tenho dito que o tempo, ele passa muito rápido. Nós já estamos aí na metade do ano de 2015 e no ano que vem, numa época dessa, a grande maioria aqui desses políticos que ocupam essa carteira, eles vão estar participando de uma próxima eleição. Nós já começamos a pensar, porque em setembro, dia 30 de setembro, é o último prazo para você filiar os seus candidatos em seus partidos. Olha para você ver como que o tempo passa rápido. Então, gente, vamos tentar. Eu acho que fazer muita coisa, eu acho que não dá mais tempo, mas vamos tentar organizar essa bagunça que está na nossa cidade hoje. Está bagunçado demais da conta. Você conversa com os secretários, são tudo louco. Eles não negam a insatisfação da falta de qualidade de quem está administrando. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e no fim não dá nada. Não acontece nada. Porque um promete porque acha que pode. O outro já fala que não pode. E a coisa vai virando uma bola de neve. Mas arrumar a casa dá. Não dá para fazer tudo aquilo que nós assumimos de compromisso. Eu falo nós, porque eu tive no palanque. Eu não posso negar isso aí. Tem vídeo, tem foto. Como que eu vou negar que eu tive na Casa da Amizade, junto com o vereador Cícero, junto com o vereador Alex, junto com o nosso presidente Hamilton Muralha, junto com o vereador Adilson, junto com o vereador Fábio, e eu vou negar que o prefeito falou que em janeiro ia ter a cesta básica? Como que eu vou negar isso aí? Não tem como eu negar isso. Tem gente que tem filmagem. Naquele momento, onde a pesquisa não favorecia o nosso grupo, entrou em desespero, falou asneira, coisa que nem sabia que poderia de repente ser cumprida por ele, e hoje o povo cobra. Gente, esses vídeos, essas coisas, na hora certa, vai aparecer. Vai ficar feio para mim, porque eu estou ali do lado do prefeito, do lado aqui dos companheiros vereadores. Como que eu não vou defender o pessoal da prefeitura acostumado todo ano com abono? Nós vamos entrar no mês 6 e não tem abono. E eu não posso deixar de defender o funcionário público para proteger o prefeito municipal. Daí é ridículo para mim. É vergonhoso para mim vir aqui na Câmara e não poder sair em defesa de uma classe tão importante que é o funcionalismo público. Fica ridículo para mim na condição minha de vereador. Eu não posso, de maneira alguma, defender o prefeito numa situação tão complicada que ele colocou a Câmara de Vereadores. Porque nós levamos pau. Que é muito mais fácil pegar nós do que pegar o prefeito. Porque na cabeça do povo, o prefeito tem milhares de coisas para fazer. Mas o nosso não tem. Ele faz uma coisa todo dia, ele vai lá no gabinete. Fica lá praticamente que o dia inteiro. Mas ali de dentro do gabinete a gente não vê sair as coisas boas. Porque se uma pessoa fica trancada dentro de um gabinete, com uma boa mesa, com internet, com ar-condicionado, o cara tem que conseguir fazer ali a sua cabeça funcionar de uma maneira que possa sair grandes projetos. E nós não vimos, já está hoje uma cidade sem projeto. Vai ser desastroso o próximo prefeito que assumir, vai pegar uma prefeitura arrebentada e sem nada para que venha no próximo mandato. Então, eu, ao invés de estar do lado do prefeito, que não está tendo condição de oferecer algo de importante para a população, eu vou ficar do lado do povo. Tá? Ajudei no primeiro ano, nunca fui lá pedir nada de extraordinário para mim, sempre pedi para as pessoas que precisavam, sempre levei para o prefeito um jeito mais tranquilo de administrar. Ele não pode falar nunca que nós forçamos alguma situação para cima dele. Eu participei de diversas reuniões com a maioria dos vereadores junto com ele, nunca vi um vereador forçar nada em cima dele. Nunca. Sempre oferecendo apoio para ele. Sempre ele teve aqui nessa casa a maioria dos vereadores. Ele não pode dizer que a Câmara, em momento algum, deixou de ajudar ele. Mesmo porque, como eu disse, aqui nunca veio projeto para ser votado. Tivemos aqui o que é o projeto da creche que deu rolo. Agora, veio o projeto do pessoal da Itemias, do pessoal da Vigilância Sanitária. Eu nem sei se ele mandou a resposta, se ele arrumou esse projeto, colocando o impacto financeiro, que é a coisa mais simples do mundo. Quando você vai criar uma situação que é financeira, que vai surgir algum impacto dentro do município, você tem que anexar nesse projeto esse impacto financeiro. Gente, isso é o beabá de uma administração. E nós não temos isso. Mas eu estou falando aqui, eu tenho certeza que tem gente... O Sérgio é louco. Não sabe de nada. Prefeito, você vai ver. Terminar o mandato, eu acho que o senhor vai conseguir terminar. Tá? O senhor vendeu a alma do senhor pro diabo para poder ficar na Câmara, na Prefeitura até 31 de dezembro de 2016. Mas depois desse 31 de dezembro de 2016, o senhor vai ver que o senhor já não vai ter mais amigo, que o senhor vai não ter nenhum político que defenda mais o senhor, e vai ver o tanto de coisas que a promotoria pública vai estar cobrando do senhor, coisa que não era para ser, tá? Dinheiro de merenda escolar para cobrir folha salarial, dinheiro do transporte escolar, verba que jamais poderia ser mexido para pagar outras situações dentro do município, coisa sem licitação que o senhor comprou, e não é pouca coisa não, passando por cima das leis. Se existe uma comissão de licitação, como que você compra sem licitar? Então o senhor prepara para depois do 31 de dezembro de 2016. Daí o senhor vai lembrar do Jorginho, que tudo aquilo que o vereador Jorginho falou para o senhor e o senhor não ouviu, o senhor vai pagar caro. Porque a borrachada é doída. E no momento que o senhor mais vai precisar de amigos políticos, isso não vai existir mais. O senhor vai ficar sozinho. E nós aconselhamos o senhor para não entrar dentro desse abismo. Mas o senhor procurou esse caminho, vou fazer o quê? Então eu, ao invés de ter que escolher entre o senhor e o povo, eu sempre vou estar junto com o povo. Eu sei que hoje a insatisfação ela é gigantesca com relação à sua má administração. Que poderia, se o senhor tivesse aí feito todas as parcerias com as pessoas que é o bem da cidade, o senhor estaria numa situação muito melhor. Porque todo mundo quis ajudar o senhor. Obrigado, senhor presidente. Desculpa aí por ter ultrapassado um pouco o meu tempo.
Cláudio da Silva Cordeiro.
Boa noite, presidente, novos vereadores, ministros que se fazem presente, ex-vereador Márcio, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração. E ouvindo os discursos aí, que o vereador Jorge disse que não pode deixar de falar o que ele ouviu lá no, na Casa da Amizade. Mas não precisa nem... Acho que a população acredita no senhor, vereador. Eu acho que acredita, porque teve um o prefeito do município, ele veio aqui falando nesses microfones aqui que se não mentisse, não haveria ganhado a eleição aqui no município. E se não mentir, não ganha. Essa foi as palavras do prefeito. Ele falou para mim, num debate entre eu e o prefeito aqui, ele disse que se, vereador, se não mentir aqui, não ganha a eleição. Então, o que... esperar mais o prefeito? O que esperar mais isso? E defender o que, vereador? O que nós vamos defender aqui? Que nem o senhor falou. Veio um projeto numa creche aqui que voltou para trás aí, ninguém sabe em que pé está. Então não temos projetos, a cidade não anda, a cidade está parada aí no tempo. E nós viemos aqui para ficar se desgastando, na verdade. Agora voltamos a desgastar com a presidência de Câmara de novo. Uma bela de uma palhaçada essa presidência dessa casa. A verdade é essa. Como o vereador Maurílio disse aqui que ele é candidato, o vereador Gordes, que já é candidato a vereador também. Todos os comentários meus aqui, eu não disse que eu não era candidato a vereador. E que eu não sou o candidato. Eu só quis dizer assim, com a administração do jeito que está hoje, é duro de você chegar lá e pedir o voto. Porque tudo de ruim que está acontecendo reflete tudo aqui dentro. E agora vai piorar. A situação vai piorar. Então, quer dizer, não cuidamos do município, estão preocupados. Hoje eles estão preocupados em pegar o poder da Câmara também. Resumindo, eu nem sei para quê, porque na verdade o prefeito sempre teve a maioria na casa. Ele não pode falar que a Câmara nunca deixou ele fazer nada, que a Câmara estrovou ele. Eu acho que a Câmara sempre somou. E para coisas boas nós estávamos junto com ele, que o vereador Mário disse que um ano nós tentamos puxar. Se pegar lá uma carreta lá embaixo, arrastar, pegar os móveis aqui e tentar puxar, vamos puxar ver se anda. Infelizmente não andou. Não andou, a Câmara tentou. Com todos os 9 vereadores. E a situação é sabe do que eu estou falando. Infelizmente não foi. Nós vamos fazer o quê? Se a oposição montou o grupo, ficou, e mesmo assim não estrovou ele, mesmo tendo o grupo da oposição, a Câmara sempre teve a maioria. Ele sempre teve a maioria na casa. Agora eu não sei. Que nem o vereador falou aqui, que foi feito algumas reuniões com a situação aí, quero deixar claro para a população que eu nunca participei de reunião com vereador nenhum, a não ser dentro da casa aqui, a não ser na Câmara. E o vereador Maurílio sabe disso, vereador, os demais vereadores sabem do que eu estou falando. Nunca fui em lugar nenhum reservado com vereador nenhum. E falei no dia. Ainda falei no dia do vereador Bidu, o senhor vai levar um rasteiro do tamanho do mundo. E eu não vou. E eu avisei. E ele sabe o que eu estou falando. O vereador caiu que nem um pato. Com 5 anos de mandato aí, caiu que nem um pato. 5 mandatos. Nem 5 anos, 5 mandatos. 20 anos de mandato. E caiu que nem um patinho na lagoa. E eu avisei. Meu vereador, presta atenção. Não, vereador. Mas falei, vereador, se lá na frente o senhor precisar do meu voto, eu vou para o senhor. Porque eu sei que a gente meteu a faca nas costas. E ele sabe o que eu estou falando. E eu avisei ele. Não vai. Vamos tentar matar aqui mesmo. Não mexe que você vai levar um rasteiro. E levou. E tá aí. Aprovou a senhora do homem num dia, no outro dia, levantaram pra chapa e fizeram o trago aí. Então vamos falar mais o quê? Do que vamos falar mais aqui? Isso é desgaste. E a cidade está aí. A cidade está à mercê da destruição aí. Vai ser difícil, gente, falar pra vocês. Pra povo estar na rua e falar assim, ó, eu sou candidato, eu... Entendeu? Dá vergonha. É de chegar com a orelha vermelha, com a bochecha vermelha e falar, eu sou candidato. Mas, infelizmente, cada um tem um jeito de pensar. Também quero deixar claro pra população que eu nunca disse que eu não sou candidato. Eu só quero vou esperar o primeiro ir. Que vai levar uma bardada de água fria pra cara aí que vai ser... Meu Deus do céu, gente, mas é feio. E o município nosso está nessa aí, ó. Caiu o muro da igreja, que não conseguiu levantar o muro da igreja ainda. Que nem foi questionado algumas vezes aqui para fazer 30 metros, 20 metros de aumento no posto de saúde de 2 anos. Né? Para fazer o Maria Júlia, está desde 2012 aí, uma promessa de campanha, e está na situação que está o Maria Júlia. Agora não pode fazer um quebra-mola, porque diz que a verba é federal. Se existe uma contrapartida do Estado, do município, e não pode fazer os quebra-mola. E está lá, né, o vereador Laércio disse, já o segundo acidente. Na mesma rua. E não pode fazer um quebra-mola. E daí esse dia me questionava, vereador, por que você não vai lá, não manda fora, faz de cimento, de concreto? Eu não posso. Eu não posso, mas ele pode. Na verdade, quem manda de verdade, quem o homem da caneta hoje é o prefeito. É, senhor Hélio Duque. Só que a caneta dele acho que acabou a tinta. Infelizmente não funciona. Não vai. E não adianta, gente, a gente ficar defendendo, como eu já questionei um monte de vezes aqui, tentar tampar o sol com a peneira com uma coisa que não funciona. Vou lembrar daquele muro lá embaixo de novo. Tá começando a chegar as águas, vereador Fábio. Tá chegando a época de chuva. E o senhor vai ver o tamanho da lambança que vai dar aquele muro, aquele estádio lá. Pode comprar um bote e deixar do mesmo jeito para tentar socorrer a população lá embaixo. Vocês vão matar os pardos lá para baixo, aquele muro de vocês ali. Já era um PQP, aquele troço lá, sem aquele aumento de muro. Agora aumentaram mais 10 metros para frente. Para onde essa água vai embora agora? Para onde essa água vai sair? E agora? Então, gente, é difícil. É difícil, fazem promessas aí que vamos fazer isso, que vamos fazer aquilo, que nada. Não vamos fazer nada. E tem mais um ano e meio só. Já se foram aí. Mais da metade do mandato aí, e até agora não aconteceu nada e não vai acontecer. Vai estar no que está aí. Vamos ver se não. Acho que nem rojão dá para comprar mais, porque não tem mais o que inaugurar na cidade. Acabou o dinheiro, nem rojão dá para comprar mais. Que cada obra que faz essa obra custar 300 mil, 10% é de rojão, 30 mil de rojão. Então, gente, vamos parar de fazer festa com o dinheiro do povo e tentar fazer alguma coisa para somar, para estar ajudando a população de Jataizinho aí, que está sofrendo. Aí saiu lá atrás, tinha um ditado assim: a caminhada não pode parar. Parou. E parou lá no hospital. Aonde não poderia parar de jeito nenhum, parou. Pararam com a saúde do povo. Hoje, se você tem dinheiro, você é atendido. Se você não tem, infelizmente tem que correr. E correr do teu bolso, porque não tem um carro para te levar. Não tem ninguém para estar te socorrendo ali. Aonde o executivo tinha que ter largado um carro ali no jeito para estar levando o povo para Biporó, para sair, para Uraí, eu não sei. Mas onde o pessoal dá saúde para a população? Que não é responsabilidade nem de Biporó, nem de ninguém. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é do prefeito municipal. Infelizmente não funciona. Não está funcionando. Então a caminhada não pode parar, parou onde não poderia ter parado nunca. Que é na saúde do povo aí. E a caminhada está feia, gente. Se continuar do jeito que está aí, nós estamos enrolados. E quanto à presidência da casa aí, eu acho que é mais um desgaste só. Mudar, não vai mudar para lado nenhum, não vai acontecer mais nada. A situação vai ficar na mesma aqui na casa. Tenho certeza que vai ser esse brigueiro aqui que vocês ouvintes aí ouvem, ou a quem vem na Câmara quase todas as reuniões aí participam. Vai ser o que vai acontecer, só isso, é só brigueiro e converseiro e mais nada. E a cidade nossa está a Deus dará aí. Tenha boa noite. Boa noite, senhor presidente, a todos os ouvintes da Rádio Nova Geração, aos vereadores que ainda se fazem presente. Que Deus abençoe a todos e até segunda-feira. Até quinta-feira, né, vereador? E 5 horas da tarde, eu não sei não, porque eu trabalho, viu? Eu trabalho numa empresa aí, né, 5 horas da tarde aqui, eu não sei não. Não sei se eu vou estar presente. Vou trazer um comunicado da empresa lá, se me der pra entrar. Obrigado, senhor presidente.
Maurílio Martelli.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, ministro aqui presente. A gente ouve alguns vereadores, como o vereador Jorge disse, o vereador Clóvis. Como é gostoso vir aqui e falar o que a gente quer, né? O prefeito já não pode falar isso, porque ele prometeu e nós não prometemos nada. Como o vereador Jorge disse, ele estava no palanque junto, mas o vereador não pode prometer porque ele não pode fazer. Viu, vereador Jorge? Como Vossa Excelência disse que estava lá na Casa da Amizade, sofreu porque fazia parte do grupo. Mas promessa o vereador não pode fazer, porque o vereador não tem como cumprir. Mas o prefeito sim. E é aquilo que eu falei aqui desde o começo. A corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. A primeira coisa, quando o prefeito se perdeu na administração, o vereador Jorge, o vereador Adilson Gonçalves, o vereador Cício, ele cortou o pão do servidor público, o pão com a manteiga. Em meio momento ele pensou de cortar um cargo comissionado lá e continuar com o pão, com a manteiga para o servidor. Ele se preocupou de uma coisa: cortar o pão do servidor público. E aí, como eu falei, agora vai vir as horas extras aí do servidor. E isso está caindo em cima do servidor público. Mas em nenhum momento ele pensou de acabar com os cargos comissionados, tirar os cargos comissionados para economizar. Por exemplo, eu vou citar um aqui, onde ele ia economizar quase 4 mil reais. Colocar a vice-prefeita para assumir uma secretaria. Que em vez de ele pagar um cargo comissionado, a vice-prefeita poderia estar trabalhando em qualquer secretaria. Ele poderia estar continuando dando pão com manteiga para o servidor. Esse é um exemplo. Mas não. Cortou da pele do servidor público. Sabe por quê? Porque esse prefeito, ele não pensa. Ele não raciocina. Ele não tem condições de administrar, porque lá ele é um boneco. Lá, ele é mandado. Mas ele é mandado por algumas pessoas que já estavam lá e querem voltar para o poder. Então isso que mais dói na gente é saber que tem gente vem pegar um cheque, como eu citei, como eu sei que ela se ofereceu, a vice-prefeita, ela queria corresponder ao subsídio que ela ganha, queria estar fazendo parte da administração desde o começo, mas não. O prefeito queimou a vice-prefeita. Como é lei e é direito dela, ela tem direito de receber o seu subsídio. Mas hoje ela poderia estar lá, ocupando a Secretaria da Educação, como vê hoje, o secretário da Educação já é aposentado, poderia ir descansar para casa, dar lugar para outro, mas não. Como poderia ocupar a vice-prefeita lá na Secretaria da Saúde? Continuar dando pão, que eu tenho certeza que dava para pagar o pão com manteiga do servidor público. Então, a gente vai vendo. O prefeito se preocupou de reformar a prefeitura primeiro. Enquanto as nossas ruas não tem mais condições de andar, a população sabe que eu estou falando verdade. Hoje, o prefeito, se ele soubesse economizar, ele tinha dinheiro para fazer a... Tem dois, três lugares aí que a ponte caiu. E hoje, os moradores da região onde precisa da ponte, eles dão o eucalipto para cortar e para serrar, só que a prefeitura não tem dinheiro para pagar o corte, para serrar as madeiras. Por quê? Porque ele não pensou. Ele chegou lá, sentou, ele achou que era brincadeira administrar o município. E que o dinheiro que estava lá na conta, ele podia fazer o que ele quisesse. E não é dessa maneira. E quem está pagando é a população e os servidores do município. E eu quero dizer, como o vereador Jorge disse, eu tenho dó dele. Eu não desejo mal para ele, não. Eu tenho dó dele. A hora que ele deixar de ser prefeito, O vereador Jorge sabe. Agora, agora ele tem um advogado da prefeitura para defender. Agora ele está no poder. Poder é poder. Vereador Jorge. Quero ver depois. Agora ele tem meia dúzia que fala para ele que a administração está boa, mas é aqueles que estão tendo vantagem. Só que depois que ele sair, ele vai ver. Eu quero dizer que ele precisa também, vereador Jorge, manter as coisas lá, as academias, mandar pintar, conservar. Porque não é só colocar, como eu sempre falei. Ele precisa ir na zona rural, cumprir o que ele se comprometeu com o povo da zona rural, que era as estradas, era as pontes, e que hoje algumas pessoas têm que andar mais de 10 quilômetros porque não pode passar naquela ponte, porque a ponte caiu. Ele precisa é economizar. Nós estamos em crise, não só o município, mas o estado do Paraná, o Brasil, como vem acontecendo hoje com a presidenta Dilma. Agora ela quer cortar 75 bilhões do orçamento. Sabe o que ela vai cortar? Que era o PAC, que era a aceleração, que é o, agora a casa, programa da família, a minha casa, a minha vida. Como já dificultou agora para quem quer comprar um móvel usado, que agora só financia 50%. Como o governo do estado mentiu também para a população que o estado estava bom, que o estado estava equilibrado. Está aí a mentira. O que que ele fez com os professores, com os servidores públicos, que não consegue dar a inflação dos 12 meses, que é 8 pontos não sei o que lá, e que você só quer dar 5? Como é que pode? Se a inflação foi 8 e ele quer dar 5. É o que acontece com o servidor municipal de Jataizinho. Então, prefeito, o senhor mentiu para a população. O senhor mentiu para o servidor público. O senhor falou que não tinha perseguição no governo do senhor, que o senhor não ia ser igual ao governo que saiu, o seu ex-prefeito Luiz Fernandes. E você sabe o que está acontecendo? Hoje, o ex-prefeito está passando por bonzinho agora. Porque o ex-prefeito subia em cima do palanque e falava que a administração do prefeito atual ia ser a continuação da dele. Só que agora o ex-prefeito não assume mais que é a continuação da administração. Por quê? Porque o ex-prefeito, até 6 meses atrás, queria até que caçasse o prefeito.
Um minuto, senhor, concluir, velho.
Então, meus ouvintes, a Rádio Nova Geração, a população, os ministros que estão aqui, o que vem acontecendo no Jataizinho, no estado do Paraná, no Brasil, em Brasília, com os políticos, o povo desacredita mesmo. Sabe por quê? como aconteceu com os deputados. Quando foi o projeto lá do Paraná Previdência? Votaram a favor do governo. Por quê? Pelo motivo de barganhas. Como aquele repórter, o Cobra, disse lá: como é que eu vou ser contra o governo? Se eu for contra o governo, eu não vou ganhar um papel de bala aqui. E não é diferente daqui de Jataizinho. Sabe por quê? Porque ele não está pensando na população, não. Porque ele está pensando em benefício próprio. Porque o vereador que pensa na população não tem que pedir bênção para o prefeito. O prefeito tem que pedir bênção para o vereador. Porque o vereador não precisa do prefeito. O prefeito precisa do vereador. Sabe por quê? Porque se ele não tiver o vereador, e não tiver, e quando se faz coisa errada, ele não termina o mandato. Mas, infelizmente, é assim. Meu vereador Clóvis, infelizmente, eu tenho dó não só do povo de Jataizinho, mas do povo do Brasil. Porque no fim, quem vai pagar tudo é o povo, e já está pagando. A inflação subiu e nem o reajuste da inflação os governos querem dar para os trabalhadores. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Fábio. Boa noite, senhores vereadores, senhores munícipes que ainda fazem presente nessa casa, a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Nova Geração. Gostaria de mandar meu abraço a todos os funcionários do posto Água Branca, que sempre envolve as nossas reuniões, especial ao Gabriel Vieira, filho do Júnior Vieira, que fez aniversário ontem, que Deus possa estar dando aí muitos anos de vida e muita saúde para ele. Gostaria de começar minhas palavras parabenizando ao vereador Clóvis da Silva Cordeiro, vereador Clovinho, o qual presidiu as sessões passadas nossas, se eu não me engano, 4 ou 5 sessão, presidiu aí com total respeito por todos os vereadores, com todos os munícipes, com todos os ouvintes. Quero deixar meu parabéns a ele. E a população às vezes anda meio confusa a respeito dessa Câmara de Vereadores, a respeito da presidência. Como o vereador Maurílio já disse no início, teve uma eleição aqui no dia 15 de dezembro, o qual foi entrado com um pedido de anulação, e algumas datas depois, no decorrer de janeiro, a juíza deu um liminar para o vereador Adilson que houvesse outra eleição. Aí o presidente, o Maurílio, recorreu, ganhou essa liminar. Esse processo foi para Curitiba, o qual novamente o vereador Adilson tinha ganhado liminar para que seja feita outra eleição. Aí havia necessidade de intimar o vereador mais idoso, que é o Polaco Serralheiro, o presidente atual, para estar ciente. E na falta do presidente atual, o Clóvis, que era vice-presidente, assumiu a nossa presidência, o qual levou com todo respeito, com todos os vereadores, com todos nós aqui. E a eleição está marcada. A nossa Câmara hoje, infelizmente, todos os nossos vereadores, não é um nem outro, a população está desanimada com os nossos vereadores, pelo motivo de nós mesmos, das nossas confusões, das nossas brigas, o qual muitas vezes deixamos o interesse político do município e vemos o interesse político de cada um, e qual muitas vezes foi entrado aqui um pelo outro de desafeto, onde saiu várias discussões, várias brigas, e o qual deixamos de lado as brigas da nossa cidade para ver as brigas de cada um. Então, peço a toda a população que, na verdade, hoje a vida de todo mundo é em volta da política. Infelizmente, muitas pessoas dizem que não gostam de política, que não está na política, mas hoje a necessidade de cada ser humano é a política. Então, precisamos estar junto, precisamos estar tentando ajudar. Então, essa eleição está marcada para o dia 21, na quinta-feira, às 5 horas da tarde.
A eleição da mesa executiva obedecerá às regras preconizadas no artigo 5º seguinte do regimento interno, ressaltando que os casos omissos serão obrigatoriamente submetidos à decisão soberana do plenário. No caso, qualquer situação que necessitar entrar em votação na hora vai ter que ser votado pela maioria dos vereadores que estiverem presentes, com base no artigo 17 e artigo 206 do regimento interno. Qualquer vereador pode ser inscrito para concorrer à presidência da Câmara, onde a chapa terá que ser feita por 4 componentes: presidente, primeiro secretário, vice-presidente e segundo secretário. Estas chapas poderão ser protocoladas nesta casa até às 17 horas do dia anterior à realização da sessão da mesa executiva, como consta no artigo 97. Então, até na quarta-feira, 5 horas da tarde, poderá qualquer um dos 9 vereadores aqui, munido da chapa completa, se candidatar à presidência da Câmara. Então, como todos os 9 vereadores já foram convocados pelo presidente, eu quero deixar meu convite a toda a população para quinta-feira, 5 horas da tarde, estar presente nessa eleição. Acredito eu que é uma coisa muito importante para o município. Espero que desde já, independente de Cicrano ou Beltrano, de lado político, de situação ou oposição, espero que seja uma nova casa. Esquecer o que passou será difícil, nós sabemos. Mas vamos cada um esquecer o seu lado próprio, vamos pensar na nossa população, na nossa comunidade, e vamos tentar fazer um trabalho mais transparente possível, tentar trabalhar junto ao povo, trazer o povo para essa casa, o qual hoje muita população se enoja de nós, 9 vereadores, tem nojo dessa casa. Vamos tentar fazer uma coisa para que o povo volte a ter interesse pela política de Jataizinho, para que o povo tenha interesse a votar novamente e para que queira participar da política, que possa estar tá dando suas sugestões, suas opiniões, porque eu tenho certeza que todos juntos, tudo será mais favorável à nossa cidade. Quero deixar meu boa noite a todos que aqui estão, a todos que estão ouvindo pela Rádio Comunitária Nova Geração. Um abraço a cada um de vocês, um beijo no coração e fiquem todos com Deus. Boa noite, passo a palavra para o presidente.
Não havendo ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença de todos os ministros aqui presentes, convido todos para a próxima reunião extraordinária no dia 21 de maio, às 17 horas. Em nome de Deus, declaro encerrado. Tenham todos uma boa noite.